Eco Insider, os bastidores da política, da economia e dos negócios. Tem o apoio Altice Empresas.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Eco Insider. Como todas as semanas, estou aqui com o António Costa para falarmos dos temas da semana. Olá, António.
Olá, Pedro.
Vamos a isto. Nós encontramos-nos num dia em que há uma grande novidade, que não é novidade nenhuma, não é? Que é a novidade de Mário Centeno no Banco de Portugal. Nós próprios aqui há uma semana já falámos sobre, enfim, a nossa opinião sobre esta questão de se faz sentido ou não faz sentido, se há conflitos de interesse, se não há conflitos de interesse, e dissemos há uma semana, concordámos aliás os dois, que Mário Centeno, independentemente dos seus méritos, que não deveria ir para o Banco de Portugal por uma questão precisamente de conflitos de interesses, por ser, ou seja, ele vai ser supervisor em relação a medidas que ele próprio tomou como Ministro das Finanças. Portanto, já não vale a pena discutirmos isso, não só porque já demos a opinião, mas porque também o facto está praticamente consumado. Neste momento faltam alguns procedimentos quase formais, o Banco Central Europeu naturalmente não vai chumbar Mário Centeno, seria uma grande surpresa, isso sim, e portanto daqui a uma ou duas semanas já ninguém vai falar sobre os impedimentos ou eventuais impedimentos de Mário Centeno, e portanto nós vamos analisar quais são os, no fundo, os seus cadernos, o seu caderno de encargos e os grandes desafios que ele vai enfrentar. Porque apesar de o Banco de Portugal hoje ter uma agenda menos carregada do que tinha antes, o que tem a ver com a transferência de, vamos chamar-lhe, de grandes bancos para o Banco Central Europeu, isso não retira peso nem dossiês quentes ao Banco de Portugal. António, queres começar por esta agenda de Mário Centeno e o que ele tem pela frente?
Sim, começo precisamente por aí, porque de facto nós já refletimos sobre as, digamos, as desvantagens e os riscos e os conflitos de interesse que existem, e portanto já estamos perante, diria, um facto consumado, e nesta altura só uma grande reviravolta é que poderia evitar ou travar a ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal. O primeiro desafio, eu diria, não é tanto de dossiês, propriamente dito, mas de equipa. É bom recordar que estão dois lugares por preencher no Banco de Portugal, no Conselho de Administração do Banco de Portugal, ou melhor, para ser mais correto, um mais um. Elisa Ferreira, vice-governadora, saiu e não foi substituída, e Hélder Rosalino, administrador, está em funções, mas já acabou o mandato. E, portanto, Mário Centeno tem, desde já, uma tarefa, enfim, que competirá também, obviamente, nós sabemos, ao Ministro das Finanças, e até, tendo em conta a evolução na posição do PSD, eventualmente alguma discussão com o PSD sobre estas escolhas. É preciso escolher um vice-governador, ou melhor, até uma vice-governadora, tem que ser mulher por imposição das questões de cotas de género, e um administrador, isto é, substituir Hélder Rosalino ou renovar-lhe o mandato. Sabe-se que Hélder Rosalino entrou ainda antes da entrada deste governo em funções, portanto é ainda um administrador, como de resto Carlos Costa, eram os dois últimos que restavam, nomeados ainda no governo de Pedro Passos Coelho, foi secretário de Estado de Pedro Passos Coelho e, portanto, é um, se quiseres, um administrador de Portugal discreto, tendo duas áreas importantes em mãos, tudo que é sistemas de pagamentos, por um lado, e a gestão do balanço do próprio Banco de Portugal, o que não é de sumenos, porque é aí que se joga, nomeadamente, a gestão de reservas e o que o Estado, em consequência disso, o que o Banco de Portugal todos os anos vai dando dividendos ao Estado, e não é coisa pouca, como sabemos, tem contribuído de forma muito significativa para os resultados, para a receita do Estado. E, portanto, Mário Centeno vai ter que primeiro escolher estes dois elementos. Estes dois elementos podem ser, enfim, até, de alguma maneira, limitadores do que concluíamos aqui ainda há uma semana, que é, de facto, os potenciais, ou diria, os mais que prováveis conflitos de interesse, ou a constatação de que Mário Centeno vai ter que decidir como governador sobre matérias em que teve intervenção direta como Ministro das Finanças. Depois há um segundo ponto importante, é E esta é uma história que é interessante, acho eu, é os governadores, o governador do Banco de Portugal, tem uma equipa que o assessora. Para lá do Conselho de Administração, tem uma equipa. Vai ser interessante perceber qual vai ser a equipa de Mário Centeno no Banco de Portugal. E porquê? Porquê que não é de sumenos? Carlos Costa verdadeiramente foi gerindo, e a história destes 10 anos mostram isso, foi escolhendo a equipa não tanto numa lógica de, se quiseres até, de uma espécie de Conselho de Administração sombra, mas com perfis de pessoas que já estavam dentro do Banco de Portugal e sem grande preocupação de constituir, digamos, um núcleo duro. Aliás, Carlos Costa ficou com o chefe de gabinete, Vítor Constâncio, e depois, quando esse chefe de gabinete se reformou, escolheu uma pessoa da casa e, portanto, não constituiu propriamente uma equipa à sua volta para, digamos, reforçar e solidificar o seu poder. Eu diria que Mário Centeno, enfim, pelo contexto em que vai para o Banco de Portugal, pelo seu perfil político, vai ter uma avaliação da escolha da equipa que o vai rodear mais cuidada e com outro objetivo. E eu arrisco aqui dizer, e confesso, Pedro, isto não é informação, é mesmo análise com base no perfil das pessoas, até arriscaria que Álvaro Novo, que foi secretário de Estado do Tesouro e que também saiu regressando ao Banco de Portugal, creio que pode ir mesmo para essa equipa, eventualmente até para chefe de gabinete de Mário Centeno. Enfim, Mário Centeno regressou ao Banco de Portugal, regressaria, agora vai regressar, sabemos, para governador, mas regressaria sempre. Mourinho Félix regressa também ao Banco de Portugal, mas como de resto já noticiamos aqui no Eco, é o nome indicado pelo Estado português, ou pré-indicado, se quiseres, para ser administrador do BEI, e, portanto, vai para um cargo internacional. Álvaro Novo também regressa ao Banco de Portugal, mas regressa à função original, e creio que pode ter agora com Mário Centeno um papel importante, enfim, até eventualmente como administrador, enfim, não descarta essa possibilidade, embora talvez fosse excessivo o ministro e secretário de Estado passarem diretamente das finanças para a administração do Banco de Portugal. Eu diria, este é o primeiro, digamos, é a primeira avaliação que vai aprofundar as nossas reservas ou, talvez, contrariar as nossas reservas para permitir dar o benefício da dúvida sobre o mandato. Depois, eu diria, há dois temas, eu diria, muito importantes. É o setor bancário, porque Mário Centeno vai ter que gerir, e o Banco de Portugal continua a gerir e a supervisionar, o que são todos os pequenos bancos. Mas também, obviamente, nestes pequenos bancos, os maiores dos pequenos bancos. Estou a falar, desde logo, do Banco Montepio, também do Banco Eurobic, e, portanto, a área da supervisão bancária vai continuar a ser importante, apesar dos grandes bancos do sistema serem supervisionados diretamente pelo BCE. Finalmente, última nota, creio que o papel do Banco de Portugal tem sido historicamente muito relevante na avaliação das condições económicas e macroeconómicas do país. Eu, aliás, estou muito curioso para perceber se o governador Mário Centeno vai ou não subscrever a avaliação ou as perspectivas económicas do Banco de Portugal, que são muito mais negativas do que as do Ministro das Finanças, Mário Centeno. E, portanto, enfim, recordamos, e só para recordar os nossos ouvintes, né, o Banco de Portugal aponta para uma recessão entre os 10% e os 13%, números redondos, tendo em conta dois cenários, um menos pessimista, outro mais pessimista. O governo, Mário Centeno, apontou para este ano uma recessão de 6,9%, portanto, a tocar ali nos 7%. A diferença é significativa, ainda vamos ver Mário Centeno a defender os 13% de previsão e a dizer que a equipa de estudos e previsões do Banco de Portugal é muito competente, ou não, e às tantas, a deixar cair as previsões do Banco de Portugal. Assim, são no imediato, durante este ano, para lá da reforma do sistema de supervisão e do próprio sistema, que de resto Mário Centeno também deixou de alguma maneira feito nas finanças, mas eu diria que estes dois temas, o papel do Banco de Portugal como digamos, um avaliador independente das condições económicas do país. E a gestão da supervisão, vou mostrar ou não, o que, para terminar, te digo que é, se esta transferência, eu creio que sim, espero que Mário Centeno prove que eu estou errado, que o Banco de Portugal se transformará numa espécie de direção-geral do Ministério das Finanças, e quem sabe, afinal, ainda vamos descobrir, Pedro, que verdadeiramente Mário Centeno não saiu de ministro. Mudou de nome, mudou de cargo, mas se calhar, afinal, continuará como o verdadeiro ministro sombra das Finanças, e João Leão, obviamente, pela relação pessoal e profissional que tem, acabar aqui por ter uma, digamos, uma gestão da nossa política financeira e orçamental, diria, quase a duas mãos. Bem, sei, é uma provocação o que estou a fazer ou o que estou a dizer, mas vamos ver se Mário Centeno me desmente. E tu, Pedro, como é que tu vamos identificas? Sim,
né? Esperemos que desminta, porque tu estás a pôr um cenário que é o inverso do que tem sido dito, que é uma falta de independência, não no sentido de que o Banco de Portugal não é independente do governo, mas ao contrário, não é? O Ministério das Finanças é que se tornaria, digamos, dependente do ponto de vista do, enfim, de uma espécie de ascendente de Mário Centeno sobre João Leão. Esperemos que não, é porque, em qualquer dos sentidos, é uma má relação, uma relação sempre de dependência. Agora, de facto, como dizias, vai ser muito curioso ver, enfim, não só este momento, que é relativamente, é quase anedótico, não é? De ver Mário Centeno, de um dia para o outro, estar em instituições que defendem previsões macroeconómicas completamente diferentes, mas mesmo com o tempo, e quando já não for só esta fase, com o tempo, como é que Mário Centeno se vai referir ao governo? Porque o cenário, há um cenário que é o governo ter sido de facto muito otimista, ou dito de outra forma, porque não é possível falar em otimismo com recessões tão graves, mas o governo tem a segunda previsão mais otimista, ou menos pessimista se quisermos, com essa previsão de recessão de 6,9%, só a Comissão Europeia prevê um bocadinho menos, 6,8% é uma décima diferença, mas esta previsão da Comissão Europeia já tem mais de um mês e meio, e todas as previsões, à medida que vão saindo, cada previsão nova tem sido sempre mais negativa que as anteriores. Portanto, se o governo estiver enganado, e seria bom que não estivesse enganado, mas se estiver enganado e a recessão for pior, então vamos ver o Banco de Portugal daqui a alguns meses a passar um atestado de, não digo de incompetência, mas de se calhar um puxão de orelhas ao governo. E aí vai ser curioso nós confrontarmos com essa independência, até porque Mário Centeno vai muito provavelmente querer mostrar, não é? Vai querer mostrar essa independência. Agora, há mais um pormenor, para não repetir o que disseste, e sublinho a questão do Eurobic, da venda do Eurobic, que falhou esta primeira tentativa, como sabemos, vendeu à banca, e a questão do Montepio, que é uma questão relativamente pendente, no sentido em que é um banco que tem uma taxa de rentabilidade relativamente baixa e tem o crédito mal parado num nível a subir, e portanto é um banco que está desde há muito tempo apontado para uma possível consolidação. Mas há outra questão curiosa, que nós sabemos que Mário Centeno e Carlos Costa não tinham boas relações, há uma história antiga entre eles, dentro ainda do Banco de Portugal. Na altura, Mário Centeno, que não era conhecido do grande público, era um economista, enfim, reconhecido entre os pares, conhecido nos mais económicos, mas não mais do que isso, fez uma candidatura interna dentro do Banco de Portugal, e o governador considerou que ele não tinha currículo, e isso depois gerou um péssimo ambiente entre eles. Mas além dessa relação, Mário Centeno tem sido muito crítico sobre a intervenção do Banco de Portugal nos últimos anos, referindo-se sobretudo ao caso Banif, com que Mário Centeno na altura foi confrontado, tinha semanas, e não eram muitas semanas, de Ministro das Finanças, e teve logo que resolver o assunto Banif no fim de semana, no final de 2015, e também em relação ao novo banco. Aí referindo-se a um período anterior de quando foi feita a resolução e a primeira tentativa de venda. Mário Centeno sempre teve muita vontade de falar sobre estes erros. Ele, aliás, lembro-me numa entrevista que ele deu à TVI, salvo erro, na última, durante a campanha eleitoral, ou seja, foi ainda no ano passado, no ano 2019, às tantas os jornalistas fazem-lhe perguntas sobre a banca, e ele responde: um dia convidam para eu vir cá dar uma entrevista sobre bancas e eu digo tudo o que correu mal. Portanto, é muito provável, ou muito possível, que Mário Centeno dê agora, não digo agora, esta semana, claro, mas dê agora, depois de tomar posse, ou uma entrevista, ou declarações, ou seja, o que for, em que vai acertar contas, entre aspas, com o seu predecessor. E veremos que efeito é que isso tem, mesmo sobre, do ponto de vista da formação da opinião pública, da formação da opinião, de como o público se relaciona com o Banco de Portugal, a própria forma como internamente o Banco de Portugal isso será ouvido. O Banco de Portugal não é, é uma equipa grande, é uma equipa com muitos economistas, tem um gabinete de supervisão que mudou radicalmente nos últimos anos, mas não é, quer dizer, nunca, o Banco de Portugal nunca foi todo o Banco de Portugal de Carlos Costa. Nós sabemos que há, sempre houve internamente, também correntes próprias da opinião. Vai ser curioso também ver de que forma é que Mário Centeno se vai referir ao passado. E talvez, António, devêssemos fazer um balanço sobre esse passado, porque Carlos Costa vai sair ao fim de 10 anos, ele sai e vai, enfim, ele vai reformar-se, não é? Supõe-se, portanto, vai desvincular-se completamente do Banco de Portugal, mas estes seus mandatos, estes seus 10 anos, foram 10 anos em que aconteceu... Enfim, muita coisa, não é? Aconteceu mesmo muita, muita coisa no Banco de Portugal. A supervisão, se bem nos lembramos, antes já estava em xeque por causa de casos anteriores, portanto, fazendo assim um voo de pássaro, nós começámos a ter os casos BCP, sobretudo, que foi uma guerra acionista, se bem nos lembramos, que começa em 2006 e chega a 2007, e depois temos os casos em 2008 da queda do BPN e do BPP, que era um caso bastante mais pequeno, e foram sobretudo estes casos que puseram naquela altura, debaixo de grande fogo, tensão e crítica, o então governador Vítor Constâncio. Foram assim os primeiros grandes casos, digamos, bancários. Mas depois, em 2010, quando Carlos Costa entra, enfim, foi o que se sabe, não é? Em 2011 entra a Troika, é criado um envelope, salvo seja, de 12 mil milhões de euros para a banca, há bancos que recorrem a esse dinheiro, houve o caso de bancos que devolveram, como o BPI e o BCP, outros que não, houve ajudas, houve o caso Banif, houve o caso, o aumento de capital da Caixa e, sobretudo, o caso Novo Banco, ou seja, o caso BES / Novo Banco, que é o grande, grande caso. Portanto, Carlos Costa teve um mandato cheio, muito carregado de casos, não é? Que nós ainda hoje comentamos, aliás, e pagamos, não é? Que balanço é que fazes? Eu depois já dou os meus 5 cêntimos, como diz o outro, mas que balanço é que fazes deste período tão longo de Carlos Costa?
Olha, uma última nota só para, até porque faz a ligação ao que estavas a dizer precisamente sobre o tema Novo Banco. Enfim, durante o mês de julho sairá a famosa auditoria de que todos falamos há um mês e meio ou dois e que criou, digamos, o ruído público que se sabe. Na sequência disso, creio, não é difícil arriscar que vamos ter uma comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, como já tivemos à Caixa Geral de Depósitos, na sequência do relatório da UI. Ora, o que vai ser interessante é que essa comissão de inquérito, que seguramente também vai tocar na venda do Novo Banco, vai chamar Mário Centeno, governador, a pronunciar-se sobre a venda do Novo Banco em 2017, realizada por Mário Centeno, ou fechada, ou encerrada por Mário Centeno, ministro. Eu diria mais um dos pontos de desafio para Mário Centeno nas suas novas funções. Carlos Costa, tive a oportunidade de escrever à data. Não deveria ter sido convidado para renovar o mandato, porque estamos a falar de um segundo mandato. Isto foram dois longos mandatos de 5 anos cada um. Percebeu-se, quando houve a renovação do mandato em 2015, que na verdade Pedro Passos Coelho, depois do que tinha acontecido com o BES e tendo, na altura, dado total autonomia ao Banco de Portugal para gerir o tema BES, queria depois também alguém no Banco de Portugal que se pudesse responsabilizar pelo que tinha sucedido, porque ficou claro logo no início, logo nos primeiros meses, que ao contrário do que nos dizia o Banco de Portugal, o Novo Banco não seria vendido tão rapidamente assim. E, portanto, claramente aí Pedro Passos Coelho decidiu que o melhor era manter o governador que tinha decidido a resolução, os termos da resolução, tinha conduzido todo o processo, e se saísse e entrasse um novo governador, enfim, outro qualquer, obviamente que o governo da altura deixaria de ter essa fonte de explicação, que é a responsabilidade de Carlos Costa. O convite acho que foi mal feito, acho que Carlos Costa também não deveria ter aceito, e infelizmente o que sucedeu nos anos seguintes só veio comprovar isso. E, portanto, o desgaste aumentou muito e foi particularmente agravado. E eu aí tenho que dizer, mais por responsabilidade de Centeno do que de Carlos Costa, que sempre teve publicamente uma grande descrição sobre a relação com o Ministro das Finanças, mas Carlos Costa teve um duplo azar. Não só ficou para um segundo mandato, como foi obrigado, e coisa que não lhe passaria pela cabeça provavelmente em nenhum momento, foi obrigado a confrontar-se com o Ministro das Finanças que o próprio tinha chumbado para diretor de um departamento, o que é, de facto, para Carlos Costa, uma triste ironia. Para Mário Centeno, a vingança serviu-se fria, muito fria, e, portanto, eu acho que essa relação também marcou o segundo mandato. Pontos positivos, vamos lá ver. É fácil bater em Carlos Costa e, portanto, é um alvo fácil. Eu tenho que dizer, em primeiro lugar, e convém repeti-lo porque às vezes podemos esquecer-nos disso, não foi Carlos Costa que deu um desfalque no BES, não é? Portanto, nós sabemos que a supervisão andou tarde, foi tarde, mas a verdade é que só Carlos Costa conseguiu despejar e expulsar Ricardo Salgado. E ainda havia BES, portanto, ainda estávamos na fase em que Carlos Costa, talvez, eu creio que ingenuamente, achava que podia fazer a bem, e demorou muito tempo. E um dos casos que hoje está em julgamento, a criação daquelas famosas sociedades para financiar, já numa fase de desespero, em maio, junho de 2014, não teriam sido feitas se, obviamente, Carlos Costa tivesse imposto a saída de Ricardo Salgado antes. Enfim, o tempo é outro, nós olhamos para trás e chegamos à conclusão, ou perguntamos como é que foi possível demorar tanto tempo entre o que se soube em novembro de 2013, com o buraco Nesi em Luxemburgo, e o tempo que passou até à saída de Ricardo Salgado. Nós lembramos quando foi noticiado, e creio que até foi de resto por ti exatamente, Pedro, as liberalidades de Ricardo Salgado com um cliente, e como é que isso não foi motivo suficiente para que o presidente do BES, à data, deixasse de ser presidente de um banco. Mas também é preciso dizer que estamos a analisar e a fazer um julgamento ou uma avaliação com a informação que temos hoje, com tudo o que se passou. É mais fácil hoje fazer essa avaliação do que no momento em que ela foi decidida. Mas o mandato de Carlos Costa e os dois mandatos ficarão irremediavelmente marcados pelo BES, porque, do ponto de vista interno, o Banco de Portugal reformou-se como nunca se tinha reformado. Do ponto de vista de recursos humanos, da organização, da adaptação às novas exigências. Mas é, de facto, impossível ultrapassar o caso BES e depois o caso Banif, que, na verdade, é preciso dizê-lo também, foi responsabilidade direta de Maria Luísa Albuquerque e do governo Passos Coelho, que não recapitalizaram o banco quando se sabia durante meses que aquilo precisava de ser recapitalizado. E, portanto, Carlos Costa fica como o rosto da queda de dois bancos, eu diria que com críticas justas pelas falhas na supervisão, mas às tantas a narrativa parece que foi o próprio Carlos Costa ou o Banco de Portugal que deitaram abaixo os bancos, o que é, obviamente, uma manifesta injustiça, porque no final do dia, o que é que se pede? E às vezes há alguma confusão nesta discussão. Muito dinheiro foi posto no novo banco, e continuamos a pô-lo e a senti-lo. Às vezes há alguma confusão sobre para quem é que foi esse dinheiro ou para que é que serviu esse dinheiro. Na verdade, esse dinheiro serviu para pagar ou para segurar os depósitos. Não foi para pagar aos acionistas. Os acionistas do BES, como de resto os acionistas do Banif, perderam tudo o que tinham. E bem, no sentido em que tinham que ser eles a pagar a primeira fatura, e foram. Portanto, a injeção de dinheiro no novo banco, a primeira e depois a subsequente, na altura da venda, em 2017, resultaram basicamente da necessidade de garantir que tinha os fundos para segurar os depósitos daquele banco. No caso do Banif, a solução foi outra, todos pagamos para vender para dar o banco, não foi para vender, foi para dar literalmente o banco ao Santander, e com isso também salvar os depósitos do Banif, não é? Com isso salvar os depósitos, não pôr em causa os depósitos do Banif. Portanto, o lado positivo desta história que fica é que, apesar de tudo, não tivemos uma... custou-nos muito. É muito dinheiro. Mas não tivemos uma, digamos, uma falência desregulada e desordenada do sistema financeiro que pusesse tudo em causa. Estamos a pagá-lo. E última nota. É também muito injusto hoje olhar para estas recapitalizações do Banco de Portugal e dizer que a responsabilidade é do novo banco, e dizer que a responsabilidade é do Banco de Portugal. Porque, como dizíamos aqui, creio que a semana passada, se a recapitalização no momento da venda do novo banco tivesse sido feita à imagem do que foi feito na Caixa Geral de Depósitos, de uma só vez, este desgaste em torno do novo banco não se faria. Tínhamos pago na mesma, isso é inquestionável. E talvez a última crítica que deixo a Carlos Costa, enfim, é que o que percebemos é que o novo banco andou 3 anos com contas auditadas e supervisionadas por toda a gente, dizendo que estava tudo bem, e afinal chegamos ao final de 2020, a meados de 2020, e vamos chegar a 2021 com mais 4 mil milhões de euros de dinheiro metido no novo banco. Creio que fazias as contas há pouco tempo e dava qualquer coisa como 16 mil milhões de euros que tivemos que pôr no novo banco. Mas a verdade é que o dinheiro não estava lá.
Incluindo acionistas, sim. Sim. Mas, sabes que quando se olha para 10 anos, quer dizer, nós agora vamos ver muitas avaliações que se vão resumir a frases do género: foi um péssimo, ou foi um ótimo, foi excelente, ou foi mal, e em 10 anos não se consegue nem fazer tudo bem, nem tudo mal, não é? E portanto, há coisas que eu acho que Carlos Costa falhou e outras em que teve grande sucesso, mas só para não ficar, para ser claro, a minha avaliação é boa. A minha avaliação geral é de Carlos Costa é boa. Claro que nós olhamos muito para a questão da supervisão, porque ela é mais relevante, não é? Mas é verdade que Carlos Costa passou, por exemplo, por toda a crise, ou melhor, pelas duas crises anterior e o arranque e o princípio desta, como com assento no Banco Central Europeu, como um dos governadores do Banco Central Europeu. É uma posição onde ele não tem muita visibilidade em Portugal, mas quando nós falamos do BCE, não estamos só a falar de Mário Draghi e agora de Christine Lagarde, estamos a falar de todos os governadores. Claro que a liderança é absolutamente essencial, mas Carlos Costa neste momento é um dos mais antigos governadores no Banco Central Europeu. Eu não sei se não é mesmo o mais antigo, porque entretanto muitos mudaram, e portanto passou por estas duas crises, e em ambas o BCE foi completamente essencial. Agora, de facto, não só a avaliação depois fica muito concentrada na supervisão, como também nos lembramos mais das coisas mais recentes, e eu também concordo que o segundo mandato é muito diferente do primeiro, e em grande parte, a minha intuição é que em grande parte uma coisa tem a ver com a outra. Ou seja, isto é só intuição, mas eu julgo que Carlos Costa ficou no segundo mandato porque quis ser ele a escrever, que isto não fossem outros a escrever a sua história. Ou seja, se ele tivesse sido no fim do primeiro mandato, alguém teria vindo e teria escrito a história dos anos anteriores, que foram anos muito, muito difíceis, e ele quis ficar por essa razão, para ser ele próprio a fazer o fim do processo das intervenções e, portanto, não se tornar imediatamente naquilo que seria apetecível, que era o bombo da festa, e ele de qualquer forma depois transformou-se numa espécie de bombo da festa, sobretudo político, não é? E isso, curiosamente para mim, é um bom sinal, porque é sinal da independência, e eu acho que isso é inquestionável, a independência que Carlos Costa sempre teve em relação ao poder político. Aliás, mesmo os políticos, quando o acusam de falta de independência, e refiro-me sobretudo ao Bloco de Esquerda, está a referir-se não à política, mas ao sistema bancário. Agora, como eu creio que ele depois se tornou muito defensivo no segundo mandato, e acho que é muito por ressaca do caso BES, a partir daí começou basicamente a não querer cometer erros. Ou seja, em vez de ser muito ativo e muito agressivo, como foi no caso BES, a partir daí passou a ser muito defensivo e a calcular muito os riscos reputacionais que estava a correr ele e o Banco de Portugal, e passou a ter uma ação mais baseada na resposta eu não fiz nada de mal. Ou seja, quando depois se ia ver os processos, se haver a intervenção, estava sempre tudo de acordo com a lei, com os estatutos do Banco de Portugal, e eu creio que esta segunda fase é reflexo, é uma ressaca da primeira fase. Agora, o primeiro mandato acaba por ser o mais determinante, porque apanha o caso BES. Dito isto, pontos negativos e pontos positivos, eu vou começar pelos negativos, porque acho mais importantes os positivos. Um, já falaste, que é o BANIF. Apesar de não ser responsabilidade dele, é uma responsabilidade sobretudo do governo, toda a gente sabia que o BANIF precisava de capitalização. Aliás, o BANIF chegou a receber perto de 800 milhões de euros do Estado ainda antes da sua intervenção, e nós escrevíamos, os jornais de economia escreviam que seria necessário mais dinheiro, mas ninguém sabia quanto, e depois de repente tudo estoura, no sentido, a notícia estoura no fim do ano. Em cima do, portanto, houve eleições, o governo de Passos Coelho disse que estava tudo bem, o governo de António Costa chega, e de repente, num fim de semana de Natal, o país inteiro sabe que o BANIF, ai Jesus, que precisa de 3 mil milhões de euros, e o negócio é todo feito no fim de semana, tudo feito à pressa, e embora, como dizias, a responsabilidade não seja só do Banco de Portugal, é uma responsabilidade política, o Banco de Portugal podia ter feito atempadamente denúncias públicas. Há formas de fazê-lo, não é preciso vir fazer comícios, não é? Há formas de fazer isso. Nós estávamos em período pré-eleitoral, não se falou nada, e isso, o Banco de Portugal devia ter sido, na minha opinião, muito mais previdente, e nós, a opinião pública, devíamos ter sabido disto. Depois, outras coisas negativas. O novo banco, eu estou a andar para trás no tempo, estou da frente para trás. O novo banco, o processo de criação como banco bom, não é efetivamente um banco bom, como sabemos, escuso estar a explicar porquê. E em relação ao Banco Espírito Santo, ao processo do Banco Espírito Santo, há para mim duas falhas. Uma falha diz respeito ao papel comercial. Portanto, há documentos que mostram que o Banco de Portugal, desde novembro, dezembro de 2013, que sabe que há fortes indícios de haver um buraco no Grupo Espírito Santo. Em janeiro de 2014 há uma primeira auditoria da KPMG que mostra, de facto, problemas, e depois ela é confirmada numa auditoria, salvo erro, de maio, e só aí é que se sabe publicamente do buraco e do tamanho do buraco. Mesmo assim, sabe-se pela CMVM, porque a CMVM obriga a colocar no prospecto de aumento de capital do Banco Espírito Santo o buraco do Grupo Espírito Santo. E o Banco de Portugal, que sempre soube, permitiu, ao não dizer nada, permitiu uma coisa, que houvesse pessoas a comprar papel comercial sem ter essa informação. Pois lá está, há sempre resposta legal para isto. Isso competiria à CMVM, não ao Banco de Portugal, etc. Mas a verdade é que houve uma distribuição de prejuízos por pessoas que compraram determinados produtos aos balcões do BES, do Banco Espírito Santo e do BES Investimento, que não tinham essa informação. E a segunda falha, que para mim é mais grave, é o ring fencing. Portanto, em fevereiro, salvo erro, em fevereiro de 2014, é anunciado o ring fencing. Portanto, sim, há uns problemas do Grupo Espírito Santo, vamos ver quais são e tal, ainda não sabia também do buraco, mas não se preocupem, porque está feito um ring fencing e o Banco de Portugal garante que o banco está sólido. E depois há muita gente que acredita no Banco de Portugal, incluindo eu, muita gente que hoje é criticada, o caso de Cavaco Silva é o mais evidente, Presidente da República então, por ter dito o banco está sólido, e o que o Cavaco Silva fez foi acreditar no Banco de Portugal. Só que, entretanto, nesses meses, debaixo das barbas do Banco de Portugal, estava a ser dado um desfalque monumental no Banco Espírito Santo, e portanto o ring fencing falhou. Estes, para mim, são os grandes falhas do mandato. Agora, do outro lado... Diz.
E positivos.
Positivos. Eu vou ser curto. O caso Montepio, porque foi feita a separação entre o banco e a mutualista. E isso foi, ficou claro, é uma coisa muito pouco visível e balanceada e tomada em conta, mas foi importante. A confiança no sistema financeiro. Neste período todo, ninguém perdeu um euro em depósitos da banca. Não houve fuga de capitais, não houve fuga de depósitos, nem durante a Troika. E isso é muito claro, que não é só mérito de Cás Costa, como é evidente. Mas isso é muito, muito positivo. A independência que já falei. E depois, sobretudo, o Banco Espírito Santo. Porque a minha avaliação é muito positiva, porque na altura, politicamente, ninguém se punha à frente de Ricardo Salgado e do Banco Espírito Santo. Havia críticas, claro, o Bloco de Esquerda, o PCP, mas até à resolução o PS, PSD e CDS não disseram nada. E Cás Costa esteve sozinho, desse ponto de vista, contra um homem muito poderoso chamado Ricardo Salgado, e que só quando perde poder é que de repente lhe caem muitas críticas em cima, porque até aí era o governador sozinho, cheio de, enfim, com muitas pressões à sua volta, os jornais também iam divulgando muita informação, mas houve enormes pressões sobre o Banco de Portugal, como nós sabemos, e Cás Costa não só resistiu a essas pressões, como conseguiu que Ricardo Salgado finalmente saísse. Isto é uma mudança total no país, mas total. Às vezes dizemos que não mudou nada, mas é uma mudança gigante que acontece e não teria acontecido sem Carlos Costa.
Sim, eu acrescento uma nota que também não é de sumenos, mas que confirma o que estás a dizer, e eu creio que vamos acabar por ser, provavelmente dos poucos, vamos ver se não ficamos mesmo sozinhos a elogiar 10 anos, porque como tu dizias, Ivan, é muito fácil resumir 10 anos a um é mau ou é bom, ou por causa disto, por causa daquilo, é demasiado simplista face à natureza do que existiu, e tudo somado, eu também concordo contigo, faço uma avaliação positiva, mas sobre o BES e Ricardo Salgado, sendo isso verdade, também quero acrescentar que Pedro Passos Coelho, à data, também disse não a Ricardo Salgado daquele aumento de capital. Enfim, e isso, como tu dizes, e bem, mudou muito. Isto é, houve alguma coisa que mudou. Passados esse não e essa decisão de Carlos Costa, passados estes anos, acho que vale a pena, um dia destes, voltarmos neste Eco Insider a discutir se aquele não, ou aqueles e aquele do Banco de Portugal, em particular, se ficaram, se perduraram, se não estamos lentamente a retomar uma certa forma de estar. Mas enfim, como a nossa conversa já vai longa, desafio-te a identificares quais são os pontos positivos e negativos desta semana.
Então, olha, eu vou fazer uma rasgadinha, porque já estamos aqui, já falámos muito tempo hoje de negativo, como estávamos a falar do Banco Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo. Saliente a notícia de que, se, enfim, que foi decidido agora pelo regulador dos seguros, não do Banco de Portugal, que o caso da Tranquilidade ficou sem culpados. O caso da Tranquilidade, estamos a referir-nos ao facto de a Tranquilidade naquela altura ter comprado 150 milhões de euros de dívida do Grupo Espírito Santo, depois o grupo colapsou, como sabemos, e portanto a Tranquilidade ficou com essa perda, teve um impacto grande no seu balanço, e a notícia negativa é que ao fim destes anos todos não há responsáveis, não há culpados, ficou tudo em águas de bacalhau. Do lado positivo, a Auto-Europa, porque a Auto-Europa cumpriu esta semana 3 milhões de carros produzidos em Portugal. A Auto-Europa é uma menina dos nossos olhos. Aliás, há muitos, como sabemos, há muitos pais da Auto-Europa, não é? De vez em quando aparece muita gente. Eu é que fui o pai de trazer a Auto-Europa para Portugal. Enfim, independentemente da verdadeira paternidade, o que interessa é que a filha é bonita e ao longo dos anos tem sido não só pela importância de criação de emprego, pela importância nas exportações, pela importância na inovação. Além disso, tem sido possível sempre um ambiente de paz social, ou quase sempre, um ambiente de paz social dentro da empresa. Portanto, é bom ver que a Auto-Europa, que é uma filial de uma multinacional, houve muitas alturas em que a Auto-Europa esteve em risco, não por decisões de quem estava cá, naturalmente, mas houve alturas em que a Auto-Europa esteve em risco, e ao fim destes 25 anos, continuamos com a Auto-Europa cá com força e com esta capacidade de produção, é uma ótima notícia. Esperamos que sejam muitos, muitos, muitos anos. E tu, António, que escolhes tu como melhor e pior da semana?
acrescento ao que dizias, muitas vezes se diz precisamos de mais auto-Europas, o que só comprova o que acabaste de dizer, não é? Olha, o meu ponto positivo é que finalmente começamos a trabalhar, a partir de hoje exatamente, para trabalhar todos, coletivamente, ou cada um de nós se considerarmos individualmente, para si próprio. Isto é, hoje é o dia da libertação de impostos. É uma tradição que vem... 26 de
julho, não é?
Uma tradição que vem dos Estados Unidos, que é quanto tempo é que cada um de nós, e em média, obviamente, trabalha durante o ano para pagar os impostos, dividido, obviamente, pelos dias do ano. Este ano foram necessários 177 dias para nos livrarmos de pagar impostos ao Estado e começarmos agora, assim, finalmente, a receber dinheiro e a receber rendimento do nosso trabalho e em função do nosso trabalho. Eu tenho, obviamente, associado a isto um aspecto negativo, é que de um ano para o outro, 2019 para 2020, esta métrica agravou-se em 11 dias. O ano passado foram necessários 111 dias para pagar impostos ao Estado. Este ano são 117, enfim, associada à carga fiscal que continua a aumentar, este ano também por causa da evolução do PIB, obviamente, não admira, mas enfim, finalmente estamos...
Sim, são mais, para lá, agora eu creio que te enganaste, não é 117 dias, é
177. Obrigado pela correção.
Já estamos a trabalhar para nós.
Exato. O ponto negativo é esta semana um pouco até assustadora e convém manter o espírito calmo, digamos assim, não entrarmos nesta lógica de pânico de entre o milagre do que correu bem e este desconfinamento que correu mal, enfim, nem tanto o mar nem tanto a terra, estou a falar das medidas que, no fundo, representaram um certo recuo, enfim, eventualmente necessário, em algumas zonas da Grande Lisboa, em 19 freguesias, e de facto a necessidade de voltarmos. Enfim, eu não sabia que tínhamos tantos estados, estamos em estado de contingência, temos estado de emergência, o estado de calamidade. Confesso a minha ignorância, não sabia que também havia um estado de contingência. E o estado
alto. É que nunca chegaremos, para o claro.
Exato. Ou o estado a que isto chegou. É o que me apetece. O estado a que isto chegou. Mas pronto, não é positivo. E hoje, particularmente, nesta sexta-feira em que gravamos o 25º EcoInsider, é que na verdade, tivemos hoje, esta sexta-feira, o pior dia em número de infectados desde dia 8 de maio. E isso é particularmente negativo. Enfim, convém, obviamente, manter, digamos, uma certa serenidade e não lançar, não nos deixarmos tomar pelo medo e pela irracionalidade, mas há aqui qualquer coisa que, de facto, não está a correr bem e que não está a ser identificada pela Direção-Geral de Saúde, pelas autoridades sanitárias e de saúde, nomeadamente estas cadeias de transmissão, e que se percebe, afinal, como diziam esta semana os especialistas, não é tanto por causa dos ajuntamentos de jovens, mas provavelmente por causa do regresso ao trabalho, das condições difíceis em que pessoas com menores condições sociais têm que andar a transportes públicos em circunstâncias difíceis e com transportes cheios, e mesmo as condições de trabalho, nos seus locais de trabalho, que explicarão isto, enfim, mas é um dado negativo que, não sendo catastrófico, não nos devendo pôr aqui numa situação de que está tudo mal, de facto, também não está tudo bem, não é? Não está tudo bem.
É verdade. E cá estaremos para a semana, esperemos que com dados melhores da pandemia e para novos comentários. António, um abraço, até à próxima semana.
Um abraço. E
obrigado por ter estado connosco em mais este episódio. Até para a semana.
EcoInsider, os bastidores da política, da economia e dos negócios, têm o apoio Altice Empresas.